O Congresso Nacional vai se reunir nesta quarta-feira para votar 16 vetos, ou para apreciar, né, 16 vetos do presidente da República a um projeto de lei. O primeiro item, né, dessa pauta é o veto ao aumento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O reajuste na remuneração nacional, né, dessa categoria estava previsto na medida provisória que foi aprovada pelo Congresso Nacional uma medida provisória em julho deste ano de 2018. Mas o presidente Michel Temer vetou alguns pontos dessa lei e esses pontos, um deles diz respeito ao reajuste dos agentes comunitários. Aí esse reajuste do piso salarial, que hoje é de R$ 1.014. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, o deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico.
Bom dia, ouvintes do painel eletrônico, com satisfação que retorno a falar essa emissora no momento em que, como você frisou, o Congresso Nacional terá sessão hoje para apreciar alguns vetos. E um dos vetos, o primeiro item da pauta, é justamente o veto ao reajuste do salário, do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. Uhum. São cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde, cerca de 100 mil agentes de combate à endemia. Agora, para que nossos milhares de ouvintes possam compreender o porquê da necessidade desse reajuste, é porque no ano de 2013 eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, uhum, que foi promulgada garantindo o piso salarial desses profissionais, sim, na época R$ 1.014. Entretanto, naquela época, a ex-presidente Dilma vetou o parágrafo que nós tínhamos aprovado, dizendo que todo mês de janeiro, de conformidade com o aumento do salário mínimo, esses profissionais teriam também, né, o direito a ter reajuste, como, uhum, todo trabalhador. Uhum. Ninguém sabe por que naquela época a ex-presidente Dilma vetou esse parágrafozinho que dizia que o piso salarial estava promulgado, estava valendo, e que todo mês de janeiro eles teriam que ter o seu reajuste. O fato é que o Congresso não conseguiu derrubar o veto e essa categoria está praticamente com 4 anos sem ter reajuste. Daqui um pouco o salário mínimo passa do piso salarial. Uhum. E nós conseguimos, através dessa medida provisória, fazer com que o senador Cássio Cunha Lima, que foi o relator dessa medida provisória, acrescesse esse parágrafo. No início houve um diálogo com o governo da questão do impacto financeiro, né, que foi compatibilizado. Os prefeitos se mobilizaram junto ao presidente da República para vetar. Eu acredito que isso foi o que fez com que o presidente da República vetasse, né, a questão do reajuste. Então a gente quer dizer que não é nem um jabuti, não é nada a mais. É um direito constitucional. O direito constitucional que diz que todo trabalhador tem que ter seu reajuste. Né, e que, uhum, efetivamente o governo vem cumprindo. Nós estamos corrigindo, né, acabou numa injustiça que acontece, né, de há anos que eles estão sem esse reajuste. E nós esperamos que os senadores e os deputados e deputadas, que já aprovaram por unanimidade a medida provisória, retorne o seu voto favorável à derrubada desse veto.
Pois é, deputado, esse veto, essa proposta, ela estabelece um reajuste agora ou ela já estabelece também uma política de reajuste permanente?
É claro que fica, né, restabelecido. Todo mês de janeiro, assim como o salário mínimo foi aumentado, ele terá o reajuste, e nós fixamos em 1.225, né, o reajuste logo para agora em janeiro, certo? Vamos fazer um escalonamento para poder restabelecer o que foi aprovado na emenda constitucional, que era o quê? 1.6 salário mínimo. Né, o piso salarial, quando foi promulgado, era 1.6 salário mínimo. Então nós estamos fazendo um escalonamentozinho para fazer essa recomposição e os aumentos virão normalmente como é de praxe, né, todo trabalhador ter seu aumento na data base, né, do salário mínimo.
Agora, ao vetar, o presidente Michel Temer disse que o aumento do piso salarial viola iniciativa reservada do presidente da República em matéria para criação de cargos e reajuste, remuneração, né? Inclusive, depois foi consultados aí vários ministérios, planejamento, desenvolvimento e gestão, fazenda, saúde, para ver se era possível dar ou não esse reajuste. O senhor acha que esses argumentos são frágeis do governo para justificar o veto?
São frágeis porque nós temos que ir lá, né, nos direitos sociais, no capítulo de direitos sociais, que diz que todo trabalhador tem direito a esse reajuste. Quer dizer, então está tendo uma certa incoerência, né, da orientação que foi dada ao presidente Michel Temer, da Advocacia-Geral da União, para não acatar, né, esse reajuste. O próprio governo está cumprindo, está descumprindo outra lei, que é a do reajuste. Todo servidor, todo trabalhador tem sim seu direito de reajuste. A Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde não quer judicializar esse direito. Uhum. Nós estamos tentando dialogar o executivo e o legislativo para evitar mais uma vez, né, como a tabela de preço dos caminhoneiros, que foi judicializado, foi do Supremo. Uhum. Nós não queremos levar esse caso ao Supremo, porque se efetivamente esse caso for ao Supremo, o Supremo vai dizer sim que todo trabalhador eles têm que ter o reajuste. Ainda fica mais grave para o executivo, por quê? Porque eles podem até pedir todo o retroativo.
Uhum.
Que na Constituição, em 2013, quando foi promulgada a emenda constitucional, está no texto da Constituição que o agente comunitário de saúde, o agente com base na Minas tem direito a um piso salarial e compete à União, uhum, prestar assistência financeira. O capítulo está bem claro, compete à União prestar assistência financeira aos estados e municípios para o cumprimento dessa lei. Uhum. É como o piso do professor e da professora. É igual. Na época, quando eu apresentei essa proposta, né, em 2013, foi baseado na proposta que nós promulgamos naquela época, né, do piso do professor e da professora.
Pois é, inclusive, esse pagamento dos agentes, ele tem uma parte feita pela União, que é a parte de salários e encargos são feitos pelas prefeituras, né? E há um movimento aí também de algumas prefeituras, justamente para poder tentar que o veto seja mantido, na ideia de que os municípios têm uma conta aí muito alta para pagar nesse aspecto dos agentes. Como é que o senhor avalia esse aspecto das dificuldades que os municípios estão atravessando, deputado Raimundo?
Eu já fui prefeito da minha cidade lá no Ceará, Maranguape, sou municipalista, mas eu vejo também o seguinte, eu creio que administrar, principalmente município, é priorizar, né, os investimentos. E a priorização do investimento no agente comunitário de saúde é uma coisa básica. Uhum. O trabalho que eles fazem, prevenção, junto à questão das crianças, dos adolescentes, da questão da gravidez, da questão dos diabetes, da questão dos hipertensos, da questão do Zika vírus, tudo isso é incalculável o custo-benefício. Eu considero, uhum, isso um investimento positivo.
Sim.
É claro que, ao impactar nos encargos sociais, eles têm que raciocinar também o seguinte, seria muito pior se eles tivessem que contratar e pagar com recurso próprio o salário deles e os encargos sociais. Uhum. Eles estão recebendo de graça, pode-se dizer assim, eles estão recebendo de graça o salário de todos esses profissionais. Então a União está repassando para os municípios cerca de 400 mil servidores e a contrapartida do município é tão somente pagar os encargos sociais. Uhum. Quem seria se nós aprovássemos o piso salarial para o prefeito pagar? Aí seria até irresponsabilidade, uhum, nossa, uhum, congressista. Nós não criamos piso salarial para o prefeito pagar. Quem paga o piso salarial é a União. A contrapartida desse próximo, nessa categoria é justamente os cargos sociais. Então precisa, é claro, os prefeitos reajustar a sua folha para adequar, né, essa questão do piso salarial, do reajuste do piso salarial desses profissionais.
Agora, esses recursos vão ficar fora do cálculo para fins do limite de despesa com
o
pessoal?
Pronto, é outra coisa também importante a sua pergunta. Por quê? Porque nós colocamos que, como esse recurso é repassado direto da União para o município, uhum, ele não entra no cálculo da lei de responsabilidade fiscal. Porque um dos grandes problemas, quando nós debatemos esse assunto na comissão mista da medida provisória, né, o senador Cássio Cunha Lima, que foi o relator, ele debateu muito, né, com a área econômica, com o Ministério do Planejamento, toda essa questão do impacto na lei de responsabilidade fiscal, que poderia gerar instabilidade. Mas está lá o parágrafo também dizendo que, para efeito de lei de responsabilidade fiscal, essa transferência do recurso, né, não vai afetar, né, toda a programação dos municípios em termos de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal.
É porque tem um limite aí, né, que é de 60% das despesas com o pessoal, exatamente, né?
É, porque senão seria até a gente ter irresponsabilidade de jogar essas coisas para ser um dos prefeitos, né?
É, perfeito. Agora, deputado, então a expectativa é pela derrubada do veto, né?
Nós acreditamos que sim. Inclusive, quando a edição dessa medida provisória, essa medida provisória foi editada em um acordo com o próprio presidente Michel Temer, que compareceu a um evento de cerca de 3 mil, mais de 3 mil agentes comunitários de saúde aqui do Brasil, aqui em Brasília, coordenado pela Confederação Nacional Presbiterio da Angélica, lá do estado do Ceará, que ela congregou essa categoria, o presidente esteve presente, o presidente disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou editar a medida provisória, realmente o presidente editou essa medida provisória, justamente para adequar todos esses textos. Infelizmente, né, o pessoal jurídico fez essa análise, mas o Congresso Nacional soberano, eu acredito que os senadores e senadoras, deputados, irão fazer justiça com esses funcionários, derrubando esse veto em relação... que eles possam ter o seu reajuste consolidado.
Deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias. Deputado, muito obrigado aí por participar conosco e vamos aguardar, então, o posicionamento do Congresso Nacional hoje a esse respeito e certamente vamos continuar aí informando os nossos ouvintes a respeito dos desdobramentos dessa análise. Muito obrigado e um ótimo dia para o senhor.
Bom dia, um abraço.
Bom dia. Bom dia.